Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
E aí, pessoal, tudo bom? Deixa eu só roubar isso aqui rapidamente. Daloc, cadê você? Eu vou pegar isso aqui, tá bom? Depois você se vira. Ah, gente, eu tô em casa. Quando você tá em casa, você pode fazer mudança. O negócio é esse. Pronto. Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Nick. Pra quem me conhece, eu continuo sendo o Nick. E é legal pregar em casa, porque o pessoal ainda ri dessa piada. E o pessoal que tá aqui já me viu pregar o quê? Umas 22 vezes esse ano. Então, você percebe que o pessoal te ama, porque ele ri da piada que você tá fazendo pela 20ª vez. E falando de amor, Deus tem falado muito isso comigo e basicamente é sobre isso que eu queria falar hoje. Só deixa eu abrir a cola aqui, que é sempre bom, né? Só um segundo, pessoal. A tecnologia não está fornecendo. Beleza. Eu gosto de dar nomes elaborados para as minhas pregações. A de hoje eu queria chamar de Raízes do Amor. Não que seja uma referência ao Acampa do Oxes, que foi Raízes. Imagina, jamais faria isso. E eu queria falar disso porque, assim, eu não pude estar no Acampa. Quem foi no Acampa? Levanta a mão. Foi bom? Então, pera, se foi bom, eu vou perguntar de novo, e aí vocês reagem da maneira correta. Quem foi no Acampa? Tá mais ou menos. E eu não pude estar no Acampa, porque eu fui chamado para ministrar em Atibaia, eu estava em outra cidade, e durante esse Acampa, eu achei uma salinha escondida, atrás do púlpito, que é tipo o cristianismo de um pessoal do trabalho, na escola, sabe? Que fica 10 anos no mesmo trabalho, 10 anos na mesma faculdade, 10 anos na escola e ninguém sabe que é crente. Você é um agente secreto. Então, basicamente, era assim essa salinha. E ninguém sabia que existia essa salinha no acampamento. Tinham 130 pessoas e eu fui a única pessoa que achou ela. E eu fiz lá o meu momento de esconderijo com Deus. E aí eu comecei a orar, comecei a gastar tempo lá. E Deus começou a falar incessantemente sobre amor. Sobre amor, sobre misericórdia, sobre o significado por trás do amor. E dentro disso, eu queria abrir um versículo. Abre Marcos 12 para mim, 29 ao 31. Pra gente iniciar isso aqui bonitamente. Todo mundo abriu, gente? Tudo bem que tá no telão atrás de mim. Então, se você tiver com preguiça, é 29, não 19. 29, por favor. Marcos 12, 29. A gente vai ler do 29 até o 31. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus, o principal de todos os mandamentos. É ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que isso. Então tá, eu vou perguntar com você, eu quero que você me responda. Pra facilitar a nossa vida, eu vou falar assim, ó. Qual é o primeiro? Aí você vai falar, amar a Deus. Aí eu vou falar, qual é o segundo? Você vai falar, amar ao próximo, beleza? Me dá um joinha pra eu me sentir amado. Obrigado. Então vamos lá. Qual é o primeiro? Qual é o segundo? Vai, vocês vão melhorar ao longo do tempo, eu acredito nisso. Então tá. Primeiro, eu quero que você entenda a profundidade do que é dizer eu te amo pra alguém. Quantas vezes hoje você não ouve no seu dia a dia, fala, nossa, meu, eu te amo. A pessoa te dá um bombom, você fala, nossa, eu te amo. E a gente perde parte da profundidade do que é o eu te amo. 1 João 4,8 fala que Deus é amor. Se você for ler em 1 Coríntios, capítulo 13, do 12 ao 13, fala que depois que passarem todas as coisas, restarão apenas três. E elas são a fé, a esperança e o amor. E a maior de todas elas é o amor. E aí você percebe que existe um problema de você falar eu te amo pra alguém com esse nível tão superficial. Quer um exemplo melhor disso? Você já parou pra pensar que você chama Deus de Senhor sem entender o que na verdade isso significa? Porque quando você chama alguém de Senhor, a primeira condição que você está se colocando é de servo. E aí você tem um problema na oração do crente, porque as pessoas fazem assim, ó, Senhor eu declaro, pera. Você não declara nada pro seu Senhor. Você declara sobre as coisas, através da autoridade no nome de Jesus. Isso é Mateus 28, 18. Você simplesmente é servo. Quando você chama Deus de Senhor, você está se colocando como servo. O servo não exige nada. O servo não tem nada. O servo é servo. E você quer entender por quê? Porque você nunca vai chegar para entender que Deus é o seu Senhor chamando Ele de Senhor. Porque quando você chama Ele de Senhor, você nunca vai reconhecer Ele como amigo. Presta atenção nisso aqui. Se você chamar Ele de Senhor, você não reconhece Ele como amigo. Quando você chama Ele de amigo, você reconhece Ele como Senhor. Se eu buguei a sua mente, eu vou explicar. Vamos dar exemplo de Moisés. Moisés é bom. Tá. Tiago 2,28, Isaías 41, falam que Moisés era o quê? Ele era o quê de Deus? Então tá, a resposta é amigo. Agora, já que você já sabe, vamos fingir que ninguém sabe. Moisés era o quê de Deus?
Amigo.
Top. Então tá. Moisés era amigo de Deus. E você vai estar, o que é ser amigo de Deus? Em Êxodo 33,11, fala que Moisés e Deus falavam face a face. Que Deus falava a Moisés face a face como se fala um amigo. Só que depois, no versículo 17, Deus fala assim, você não poderá ver a minha face, pois homem nenhum verá a minha face e viverá. Aí você para e buga, porque você fica, peraí. Deus falava face a face com Moisés, mas ninguém pode ver a face de Deus? Tem alguma coisa de errado disso. O ponto chave que você tem que entender é, o primeiro versículo, que é o 11, ele fala de comunhão. E o segundo fala majestade. Porque quando Moisés virou amigo de Deus, Moisés viu a glória de Deus. E vendo a glória de Deus, Moisés realmente chamou Deus de Senhor. Um versículo que exemplifica muito bem isso é Apocalipse 4:10. Quando você tem os 24 anciãos chegando no trono, Jesus sentado, e eles chegam no trono, e a primeira coisa que eles fazem quando eles veem Jesus, eles se colocam de joelhos, pegam as coroas e jogam pro trono. Porque você chega perto de Jesus como amigo, mas quando você vê ele nos olhos, você só consegue falar majestade. E você canta com os anjos, santo, santo, santo. Essa é a mesma profundidade que eu quero levar a gente hoje para entender o que é dizer, eu te amo. Porque se Deus é amor, quando você fala, eu te amo, você está falando, eu sou Cristo na sua vida. E isso tem um significado muito profundo. Guarda essa frase, eu te amo quer dizer, eu sou Cristo na sua vida. Vai fazer sentido. Beleza, vamos lá. Para explicar melhor isso, eu quero falar das mecânicas do amor. Como o amor funciona, certo? Você já leu aquele versículo que todo mundo adora falar? Que nós somos barro na mão do oleiro. Fofo, né? Bonito. É Isaías 54. Só que eu quero que você entenda algo muito louco. Quem aqui já fez compra pra mudar a casa, assim? Levanta a mão. Você teve que fazer mudança, teve que fazer compra, comprar móvel, comprar decoração, etc. Ah, respeita, vai gente. Todo mundo já fez isso. É uma pergunta retórica. Abaixa a mão. Vou perguntar de novo, aí você participa agora. Quem já fez compra de decoração e de mudança... Boa, participação top. Então vamos lá. Pensa comigo. Você vai comprar um vaso. Se o vaso tá cheio de água, tá cheio de vinho, tá cheio sei lá do que, você não tá comprando um vaso. Você tá comprando água. Ou tá comprando vinho. Você não compra o vaso pelo conteúdo. Você compra o conteúdo. Um vaso por si só, ele é uma coisa só. Vazio. Por si só, uma coisa só, não fez sentido. O vaso em si, ele é vazio. Um vaso é vazio. Fala comigo. Um vaso é vazio. Um vaso é vazio. Quando nós somos chamados de vaso, a gente quer mostrar... Tem um sentido profundo em quando você chama o seu irmão de vaso. Porque nós somos naturalmente vazios. Nós naturalmente somos vazios. Porque nós fomos feitos para sermos preenchidos por algo. Sabe o que é esse algo? Na versão King James, 1 Coríntios 6,13... fala que o espírito é para o corpo e o corpo é para o espírito. Se você quiser me dar um significado básico de por que eu fui criado, eu te diria, você foi criado para ser morada de Deus e para Deus morar em você. Para você morar em Deus e Deus morar em você. É uma relação. Agora é o seguinte, pensa comigo. Nós somos vazios, então nós precisamos ser enchidos. Eu quero te explicar dois tipos de amor, eu vou simplificar bastante. E eu quero, ó, existe o amor necessidade e existe o amor doação. Então, ó, Fala necessidade. Mais alto. Necessidade. Agora fala doação. São os dois tipos de amor. Amor necessidade e amor doação. As nossas relações hoje, elas são baseadas em amores natalinos. Sabe o que é amor natalino? Sabe aquela família grande, aí ninguém vai conseguir dar presente pra todo mundo? Você faz o famigerado amigo secreto. Pra dar aquela aliviada no orçamento, pra dar aquela boa, né? Chapuletar, ninguém vai gastar muito, todo mundo fica feliz. Só que sabe qual é o problema? O amigo secreto, ele não é um presente. Ele é uma troca. Sabe por quê? Porque se você estivesse querendo dar algo, você não esperaria receber algo. Pode perceber. Você vai no amigo secreto, você não pensa em dar o presente mais caro. Sabe por quê? Eu não vou ganhar o mais caro. Por que eu vou dar uma blusa de R$200 se eu vou ganhar uma caneca? Por que eu vou comprar uma TV nova se vão acabar me dando um suéter? Se você estivesse amando, você não estaria preocupado com o que você vai receber, e sim com o quanto você pode dar. E essa é a diferença entre o amor necessidade e o amor doação. Sabe por que nossas relações são tão rasas? Sabe por que a gente tem relacionamentos que uma hora esgotam? Porque a gente fica funcionando numa base de necessidade. Então, eu sou meio cheio. Aí eu te dou um pouquinho, você me dá um pouquinho. Aí eu te dou um pouquinho, você me dá um pouquinho. E a gente fica nessa sensação de que a gente está se amando. Só que quando você tem que dar um pouquinho mais para alguém que é mais carente, que é mais exigente, você começa a se esgotar. E aí chega uma hora que você não aguenta mais. E aí você fala, meu, não aguento mais. Eu só dou, eu nunca recebo. Eu quero fazer você entender. Tá. 1 João 4,19 fala que Deus nos amou primeiro. Isso já revela que o amor de Deus é necessidade ou é doação? Opa, Windows aí. Vamos lá. O amor de Deus é necessidade ou doação? Doação. Agora a pergunta é, o nosso amor para com Deus é necessidade ou doação? Necessidade. O pessoal já matou. Sabe qual é o ponto? O ponto é, eu sou um vaso. Isso aqui é algo forte, eu quero que você entenda isso. Eu não amo ninguém. Você não ama ninguém. Você não perdoa ninguém. Você é incapaz de amar e perdoar. Sabe o que eu faço? Eu fluo o perdão de Deus. Eu fluo o amor de Deus. Porque eu sou um vaso. E um vaso é vazio. Sabe por que você tem gente que fala que perdoou, mas na verdade ainda está lá? Porque não existe o legítimo perdão. Porque o legítimo perdão é quando eu entendo que eu sou perdoado. Logo, eu também perdoo. Porque eu sou vazio, então eu preciso ser enchido. E aí é muito louco, porque quando você for ler João 4, fala que quem é a fonte de água viva? A resposta é Jesus, eu vou perguntar de novo. Quem é a fonte de água viva? Glória a Deus, aleluia, o pessoal tá vivo ainda. Tem um pessoal que tá pescando, eu tô com tanto medo. Então, vamos lá. Jesus é a fonte de água viva. Agora faz muito sentido porque o Espírito Santo é comprado por água. Porque você precisa ser cheio dele constantemente. Sabe por quê? Você fica cansado quando você para de ter relacionamento no seu quarto com Deus? Quando você para de buscar Deus na sua casa? Porque você está se enchendo a cada uma semana num culto de domingo. Sabe onde isso vai dar certo? Não vai dar certo. Se você é um vaso, você precisa estar ligado à fonte. E é por isso que você ligado a Deus, você vai ter o seu amor necessidade nele. E aí sabe o que você vai começar a fazer? Você vai começar a espelhar o amor de Deus. Porque ele te dá em doação. Então você dá em doação. E agora o versículo de graça recebeste, então de graça dá, e faz muito mais sentido. Porque eu constantemente estou recebendo algo de Deus. Para constantemente estar dando algo de Deus. Porque eu não espero nada em troca. Porque eu recebo tudo de Deus. Vamos lá. Agora, eu quero entrar num ponto de o que é o amor. Beleza. Abre pra mim João 13, 34. Vamos dar um rolê bíblico. João 13, 34. Quem abriu fala amém, quem não abriu fala misericórdia. Eu sempre quis falar isso, gente. Só que essa piada não cola com o jovem, o pessoal não vai, os adultos vai, é uma emoção. Vamos lá. João 13:34. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Olha que louco. Jesus, no primeiro versículo que a gente leu lá de Marcos 12, Jesus está respondendo um fariseu que tentou pegar ele numa famosa pegadinha do malandro. O fariseu estava todo pomposo assim, chegou e falou assim, ó, Jesus, se você é top mesmo, você é o cara top, responde para mim. Qual o maior mandamento? E Jesus falou. E aí depois que ele responde para os fariseus, dá um tempo. E você tem que entender que em João 13, existe algo de especial que é, os discípulos já tinham visto Cristo amar. Então quando ele fala em João 13:34, agora eu dou um novo mandamento para vocês. Amem uns aos outros como eu vos amei. Sabe por quê? No primeira vez ele fala, amem como a si mesmo. Amem em necessidade. Quando os discípulos amadurecem e conhecem o amor de Deus, ele fala assim, agora conhecendo o meu amor, comecem a amar em doação. Conhecendo quem eu sou e que eu sou a fonte de água viva, comecem a amar as pessoas em doação. Não amem mais como vocês. Sai daqui e entra nesse nível. Não é mais um nível horizontal, mas um nível vertical. Eu não amo você com o que eu tenho, porque eu não tenho nada para te dar. Eu amo você com aquilo que eu nem tenho, porque não vem de mim, vem de Deus. Agora, para entender genuinamente o amor de Deus, adoro pular. Para entender genuinamente o amor de Deus, eu quero que você corra agora para Romanos 5:7. Vamos lá, lê Bíblia. Já que você não lê em casa, lê no culto. Glória a Deus. Amém. Finge que eu não falei isso. Romanos 5:7. Já bater a cota aí de 10 versículos aí na semana? Aproveita hoje. Vamos lá. Romanos 5:7. Ora, a esperança... Não, tá errado isso aqui. Tá certo? Não, tô lendo errado, obviamente. Eu errei o versículo? Peraí, gente. Errei. Deixa então, pode fechar. Errei. Acho que é 7:5, mas deixa. Tá. Fala que... Cristo revelou o seu amor. Ah, é o 8, gente. Volta, é Romanos 5:8. Olha aí, por um versículo. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que isso significa? O que significa é o seguinte. Jesus olhou para você. Ele viu que você não tinha nada para dar. E sabe o que ele fez? Ele te deu tudo. E essa é a premissa do Ele te amou primeiro. Porque o amor de Jesus se mostra a essência do amor de Jesus. Quando não havendo nada pra gente dar pra Ele, Ele deu tudo pra gente. E aí entra aquela balelinha de ai, eu não gosto de falar com Ele, Ele é grosseiro. Ai, Ele é uma pessoa insensível. Ai, aquele cara fala tanta coisa errada. Eu quero que você guarde uma frase pra hoje. Quem tá morto não se machuca. Se você está morto na carne e vivo para Deus, não era para você estar se machucando. Se você está muito importado com esse tipo de coisa, quer dizer que você ainda nem deve entender a parte do que é amar em doação. Se você já tem consciência, você está que nem eu, tentando caminhar para chegar lá. Agora, vamos lá. O próximo passo que eu quero que você entenda... Tá, beleza. Aí tô empolgado. Beleza, vamos lá. Se eu perguntar pra você, por que você não mente? Por que você não rouba? E por que você não adultera? Qual a sua resposta? E? Tá, porque é errado. O que você falou, Wagner? Porque, você não é crente, glória a Deus. Não, glória a Deus não. Porque é errado, porque é pecado, tá. Essa resposta é a resposta de sempre. Por que você não mente? Não, porque é pecado. Agora você entende por que é pecado? Por que é errado? Por que mentir é errado? Cara, eu criei algo muito forte, que Deus espera uma outra resposta. quando ele olhar e falar assim, Nicolas, por que você não mente para a Bárbara? Ele não espera que eu olhe para ele e fale assim, ai Deus, porque é errado. Ele espera que eu olhe para ela e fale assim, porque eu amo demais a Bárbara e eu amo demais a você para magoar qualquer um dos dois. Ele espera que eu olhe nos olhos da Bárbara e fale, Bah, olha para mim, finge que você tá ouvindo. Isso. Eu amo demais você para te entregar alguma coisa que não é verdade. Eu não posso te entregar mentira, porque eu amo demais você. Porque antes de tentar me safar com algo que eu fiz ou com alguma coisa, o meu amor por você é muito mais profundo do que o amor que eu tenho por mim mesmo. Isso é amor. E aí você entende algo que é... Você já parou pra pensar alguma vez que você tava pecando e você parou, você deu pra trás e falou assim, ó, eu não posso magoar Deus. Eu não posso magoar o Espírito Santo. Cadê o cristianismo sangue nos olhos, que é a melhor palavra? De você bater no peito, olhando pra tentação e falar assim, ó, eu não magoo o meu Deus. Se você quiser levar as coisas no bem bom, desculpa, mas não vai colar. Agora, quando o pecado olhar pra você e você olhar pro pecado e falar assim, ó, hoje não, porque o sorriso do Espírito Santo é minha meta de hoje. E para cada dia basta o seu próprio mal. O de amanhã eu não prometo, mas hoje, aqui ó, você não tem vez não. Quero... Ah, vai, vamos abrir. 1 Coríntios 7, 22. Corre aí, pessoal, vamos lá. 1 Coríntios... Ah, tá aberto atrás de mim, muito mais fácil. Vamos lá, 1 Coríntios 7:22. Você não abriu na Bíblia, olha no telão. Pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Aí você olha pra mim e fala assim... Como assim, Nicolas? Escravo de Cristo? Hã? Lembra aquele negócio que eu te falei de senhor e servo? Nós naturalmente adotamos senhores para nós. E para resumir bem a ópera, você vai ter dois senhores. Ou é o mundo, ou é Deus. Se Deus não é o seu senhor, desculpa te contar, então o seu senhor é o pecado. Isso é muito legal porque você percebe que se a opinião dos outros está sendo mais relevante, se o seu status social está sendo mais relevante, se a aparência está sendo relevante, você é um escravo. Porque todas essas coisas são condições para a sua escolha. Agora, quando você abre mão disso, você troca a sua escravidão para ser escravo do amor. E sendo escravo do amor... Aí sim, você é realmente livre. Isso é 1 João 3,19. Fala, pois todo aquele que é nascido de Deus não pode pecar habitualmente. Como poderia pecar habitualmente sendo nascido de Deus? Gálatas 5,1 fala, pois tendo sido libertos em Cristo, não voltareis a cair em outro jugo de escravidão. Eu fui liberto da escravidão do pecado, porque agora eu reconheço o meu Senhor. Aí você pergunta, Nicolas, mas como isso é liberdade? Lembra que eu falei que 1 Coríntios 6,13 fala que nós nascemos para ser morada de Deus e para Deus ser a nossa morada? Quando você se torna escravo de Cristo, você simplesmente cumpre o papel no qual você foi criado. Você volta pro lugar de onde você veio. Isso é bonito, mano. Isso é profundo. Você volta para casa. Vamos lá. Já abrimos em 1 Coríntios 13, mas agora eu quero dar andamento. 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Vamos lá que você já está batendo a meta da semana de Bíblia. Só mais um pouquinho. 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Show. Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor... seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal, que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor se alegra com a injustiça, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu queria levar agora você a entender o porquê o tema da palavra é raízes do amor. Imagina comigo aqui. Imagina. Solta o que você está fazendo. Você está no celular, você está na Bíblia, solta tudo que você está fazendo. Coloca a sua mão aqui no lado da cadeira. Coloca para mim. Eu vou estar olhando. Quem não tiver, eu vou encarar. Eu sou chato. Coloca essa, Mateus. Aê, isso. Vou olhar todo mundo aqui, ó. Não vou deixar ninguém passar. Pronto, agora você continua com a mão aí. Não tira, não. Essa mão aí tá na boca. Ah, boa. Então, ó. Imagina comigo agora. Imagina um campo verde. E agora imagina uma árvore. Uma árvore. Sabe aquela árvore bonitona? Você tá no parque assim? Eu sei que o pessoal aqui é mais velho, então gosta de tirar foto de planta. Então, você tá andando assim, ó. Você vê aquela árvore, você faz assim, ó. Você dá uma baixadinha, né? Obviamente. Você tira, posta no Face e marca todo mundo que você conhece. Não sei como funciona. Pode tirar a mão, gente. Não vou obrigar vocês. Era só pra vocês prestarem atenção, porque tava um peso. Glória a Deus. Imagina essa árvore comigo. Essa árvore vistosa. Essa árvore, ela tá pegando luz do sol. As folhas tão verdonas, tá grande, o bagulho tá louco. O tronco dela tá lindo. Os animais vão em volta dela, os passarinhos chegam nela. A grama tá verdinha, tá baixinha. Tá tudo lindo. Mas o negócio que eu quero que você entenda é que na Bíblia a gente é comparado com árvores. Diversas vezes. Vem até a frase famosa. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Mas nessa comparação, eu quero te lembrar uma coisa. Que por mais que o campo esteja verde, por mais que a primavera possa estar a pino, o inverno vem. Isso é um fato. Todo ano, o inverno vem. Você não controla o inverno vindo. O inverno vai vir. E eu posso te falar, na hora que o inverno vem, aquela grama baixinha, ela sobe e vira alguns degrauzinhos de neve. Aquele tronco vistoso e marrom, ele vai ficar preto e opaco. As folhas vão cair, toda a beleza vai embora. O sol nem se vê mais. Sabe, a única coisa que resta? As raízes. Porque na hora que tudo acabar, é as raízes que vão garantir que na chuva, no vento, num terremoto, sei lá o que aconteça, que a sua árvore vai permanecer. E sabe o que são as raízes? Amor. Quão fundo você está no amor? Quão fundo as suas raízes estão no amor? Lewis, ele fala, C.S. Lewis, adoro C.S. Lewis, cito ele pra caramba, tô me controlando pra não citar mais. Tanto que esse negócio que eu falei de amor, necessidade, amor, doação, é de um livro dele chamado Os Quatro Amores. Sugiro a leitura, muito bom. Lewis, ele fala um negócio, em um dos livros dele chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que ele fala que nós, naturalmente, somos seres oscilantes. Então a gente tem altos e baixos. Nós temos invernos e nós temos primaveras. Isso é algo normal. Isso vai acontecer. O que eu quero que você entenda é, o inverno vem. Só que do mesmo jeito que o inverno vem, ele vai embora. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então o que eu quero que você entenda é, se as suas raízes não estão profundas no amor, o inverno vai vir. Só que quando chegar o sol de novo para brilhar, onde vai estar a sua árvore? Porque vai ter momentos, mano, que o negócio aperta. E aí, mano, é muito bonito falar de Deus. Mas às vezes você não vai conseguir sentir isso na pele. Você vai precisar de alguém para te ajudar. Você vai precisar se solidificar em alguma coisa. Às vezes vai dar tudo errado. E você só vai conseguir chorar. E a questão é, se o inverno for longo, quando a primavera vier, sua árvore ainda vai estar lá. para quando o sol subir, quando o sol bater, suas folhas vão voltar a ficar vistosas, seu tronco vai ficar bonito também, você vai ficar grande e rechonchudo, ou sua raiz está tão rasa que no primeiro vento a árvore tomba. A palavra que eu quero que você leve dessa noite do que é raiz no amor é permanecer. Isso é João 15, 7. Eu chorei tanto essa tarde orando sobre isso que eu não tenho nem mais como chorar, porque vai sair vapor aqui. Porque existe algo que é profundo em permanecer. Porque a gente vem para a igreja, a gente olha com um sorriso para os outros, mas ninguém sabe o que aconteceu durante a semana. Mas deveria. Olha para o seu irmão do lado, da direita agora. Da direita. Olha para a direita, agora olha para a esquerda. Tá vendo que tem uma pessoa do seu ladinho? A pergunta é, você sabe os invernos dela? Olha, aquele momento bom. Você sabe as dificuldades que ela passa? Você sabe que quando o inverno vir, você vai poder ser pelo menos uma lamparina para ela? O nosso relacionamento com Deus tem que parar de ser essa superficialidade. Se nós vamos ser igreja, nós precisamos ter um comprometimento antes de um com os outros, com Deus, porque esse é o primeiro mandamento. Desculpa te contar, mano, mas se o inverno vem e sua árvore está caindo, é porque as nossas raízes não estão fundas em amor. É porque as coisas estão apertando e a gente ainda não entendeu o que é amar os outros com tudo que nós temos. Ou porque nós continuamos amando em necessidade, em vez de olhar para o único que a gente precisa amar em necessidade. Sabe o que é ter raízes profundas? É fechar a porta do seu quarto e falar com Deus como amigo. Para de chegar no seu quarto e ficar, ó, soberano, glorioso. Desculpa, mas Deus não está nem um pouco se importando com isso. Ele está muito mais interessado em quando você chegar e rasgar o seu coração, rasgar as suas vestes e ser quem você é. Hoje, para com Ele, você ser quem você nasceu para ser. Lucas 14, ele fala de carregar a própria cruz. Só que eu acho que você nunca pensou que em Mateus 11, 30 também fala que o fardo de Jesus é leve e suave. Então como é que eu carrego a minha cruz se o fardo de Deus é leve e suave? Tem alguma incongruência? Na verdade, o que eu quero que você entenda é que a cruz não é pesada quando eu não olho para a cruz, mas aquele que ressuscitou. Um Jesus crucificado não faz milagre. Um Jesus ressurreto vive. Já parou para pensar um negócio? Quando você está querendo fazer muito alguma coisa, você está querendo muito chegar num lugar, você fica preocupado com as coisas que estão passando do lado? Pensa comigo, quem é que usa o Waze para chegar em qualquer lugar? Ah, gente, seja honesto, vai. Ninguém sabe usar mapa mais. Vocês usam o Waze. Quando você está olhando o Waze, você presta atenção no caminho? Desculpa, mas não. Você está focado demais para onde você está indo. A cruz deixa de ser pesada quando você entende que você não divide ela com você, mas com Deus. Porque Ele carregou a dele. Ele já subiu na dele. Ele já morreu. E Ele já ressuscitou. E isso é Gálatas 2:20. Pois Paulo fala que foi crucificado com Cristo, para que não mais ele viva, mas Cristo viva nele. A nossa caminhada é carregar a nossa cruz até a montanha, fincar a cruz, subir nela e morrer. Para que a gente se esvazie do que é nosso. Para que a gente comece a fluir o que é de Deus. Para que não haja mais o que é do Nicolas. Mas que haja... para que não haja mais o que é meu, mas apenas aquilo que é de Deus. Eu tenho um problema meu, cara, que eu não consigo fazer apelo de pedir para as pessoas virem para frente. Porque eu vou olhando para o rosto das pessoas e eu vejo quem reage à pregação ou não. Eu vejo para quem é a mensagem. E eu sei os corações que precisam. E eu não vou conseguir, mano, dormir à noite se alguma das pessoas que precisa não receber aquilo que Deus tem para dar. Então eu queria pedir para a gente como igreja levantar. Todo mundo levantar, porque o apelo vai ser para todo mundo. O meu convite é pra gente ter uma vida de profundidade. E cara, eu acredito que ninguém precisa encostar a mão em você hoje. Eu não acredito que ninguém precisa fazer uma oração milaborante com você. Mirabolante. Eu acredito que você só precisa rasgar o seu coração na presença daquele que é sua morada e que habita em você também mutuamente. O meu convite hoje é que é para o inverno não chacoalhe mais a sua árvore, mas você coloque raízes tão claras e tão profundas no amor, que o inverno vai vir e ele vai passar tão rápido quanto veio. Porque quando a luz subir de novo, você vai reconhecer o sol. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos. Esse vai ser um apelo onde vai ser você e Deus. Vai ser o momento de você encontrar onde estão as suas raízes. De você sentir o solo. De você se fincar. Porque não é mais tempo de superficialidade. Não é mais tempo da gente viver um cristianismo de vir domingo na igreja. Se é pra marcar presença, mano, marca presença no trabalho. E não na casa do seu pai. É na hora da gente desenvolver relacionamento. Feche seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Espírito Santo, você tem total liberdade aqui. Eu não creio que precise haver nenhuma oração mirabolante, eu acho que não precisa que ninguém encoste a mão, mas eu quero que as pessoas agora possam começar a sentir três coisas. Dores de parto, para que Cristo seja gerado em nós. Para que nós possamos ter Jesus em nós. Gera entendimento agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, aprofunda as raízes de amor para entendermos que nós habitamos em você. Que o nosso porto seguro, que o nosso final de tempestade é você. Para as coisas que ficam difíceis e até nas coisas fáceis. As minhas raízes são Cristo. Jesus, ministra em cada coração aqui, para que não haja mais um cristianismo de superficialidade, para que não haja mais um cristianismo de presença, mas um cristianismo de relacionamento. Um cristianismo onde nós sabemos de onde vimos e para onde vamos. Que nós esperamos em Jesus Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus Cristo em nós, esperança da glória. Aquele que é e há de vir. O cordeiro, o pão vivo, a água viva. Jesus, eu quero orar para que cada um aqui se esvazie do que é. Porque o grande eu sou, só vai ser o grande eu sou, quando você não for ninguém. Jesus, que possamos parar de tentar fazer as coisas pelas nossas mãos. Mas que sejamos desistentes, em amor. De largar tudo e deixar com que Cristo seja todas as coisas. Porque isso é Colossenses 3:11. Pois Cristo é tudo em todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, vem cá. Antes de encerrar, vai fazer mais sentido agora do porquê no culto de aniversário eu estou falando de raízes. Porque eu falei até agora de você como árvore. Mas se você é uma árvore, existe um bosque, existe uma floresta. Isso é a igreja. E o amor de entrega, que é o amor de Cristo, é o amor que vai fazer isso aqui se tornar a vontade de Deus. Se você está aqui, se você acredita no que está acontecendo aqui, se você entende o que está acontecendo aqui, e existe algo que é liberado através do amor, que é uma visão de reino. E a visão de reino é quando eu largo quem eu sou para viver o que Cristo quer que eu seja. Eu não preciso mais me preocupar em faltar escala, porque eu tenho ansiedade para estar presente. Não é mais um problema, tenho que vir no culto de domingo. Eu me coço sábado à noite inteiro para que chegue domingo e eu encontre a minha família e o meu pai na minha casa. Existe uma decisão. Ou você é um membro jogado, ou você é corpo. E membro jogado morre. Uma árvore que não é conectada na floresta, no bosque, no parque, chama como você quiser. Ela não sobrevive sozinha. A pergunta é, onde você vai estar no 48? É onde a sua árvore vai estar. Ela vai estar de pé, grande, bonita, fazendo sombra e proteção para outras árvores, ou você vai ser mais uma árvore tombada no meio do caminho? Suas raízes vão ser tão fundas que mesmo que venha uma tempestade ou uma enchente, sua árvore não vai nem mexer de lugar, ou você é a primeira a cair, a arrastar todo mundo. Se a gente não leva com seriedade o reino de Deus, a gente não leva com seriedade o nosso relacionamento com Deus. E esse culto é sobre isso. É sobre o que nós como igreja somos, o que nós como igreja fazemos, e o que nós como igreja seremos e iremos fazer. Eu tomei a minha decisão. Por mais que eu viaje para um monte de lugar para pregar, por mais que hoje eu esteja totalmente envolvido no bailinho, por mais que hoje eu esteja fazendo várias coisas, eu entendi que aqui é minha casa. E não é à toa que eu estou usando a camiseta da minha família. Eu falo com a boca cheia. Eu amo esse lugar. E eu vou morrer por esse lugar. Porque em Cristo eu vivo. E pelo Evangelho e pela minha família, se necessário, eu morro. Se você não tem esse sangue nos olhos, essa é a oportunidade de hoje. A gente entrar em níveis de profundidade de amor. Porque os mais velhos deveriam estar capacitando os mais novos. E os mais novos deveriam estar parados de ficar sentados no fundo, apitando e conversando e fazendo isso aqui rodar. Porque a maturidade tem o conhecimento, tem a verba, tem a estrutura, tem a experiência. Mas o vigor, a força e a energia são os novos. E se nós não entendemos os nossos papéis, como igreja e como gerações, nossa casa não vai se levantar. E o nosso bosque vai cair. O convite de hoje para entender esse culto, antes que eu passe para o Paulo para ele fazer a ministração mesmo de família, é: você quer ser uma árvore no bosque? Você quer ser uma árvore grande? Você quer ser alguém relevante no reino? Ou você quer ser mais algum crente que vai todo domingo na igreja e depois fica assistindo Fantástico quando chega em casa?